Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal concede liminar garantindo ao Rio de Janeiro repactuação de dívida sem desistir de ações judiciais.
Empresa pagará salários a funcionário por atraso na emissão da comunicação de acidente de trabalho.
Cliente que comprou caminhão com problemas receberá um novo veículo da concessionária.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, no exercício da presidência, concedeu liminar ao Estado do Rio de Janeiro, garantindo a repactuação da dívida com a União, sem a necessidade de desistir de disputas judiciais relacionadas.
Na ação, a ministra apreciou o pedido do Estado do Rio de Janeiro, concluindo que a imposição de desistência de ações implica onerosidade excessiva. Ana Paula Ergang.
No precedente julgado para Alagoas, a ministra entendeu que, ao oferecer melhores condições de financiamento para os estados, a União não poderia impor a exigência de desistência das ações judiciais, pois isso seria uma coação ilegal. Com a decisão, a ministra assegura que o Estado do Rio de Janeiro celebre o aditivo ao contrato de refinanciamento da dívida com a União, sem que precise renunciar às ações judiciais em curso.
Para um preso ir do regime fechado para o semiaberto, o juiz pode pedir um exame criminológico. Quando o exame é solicitado, necessita de uma decisão fundamentada do juiz.
O Superior Tribunal de Justiça permitiu essa regressão de regime para que um apenado de São Paulo até que realizasse o exame, uma vez que o Tribunal de Justiça de São Paulo motivou concretamente a necessidade do exame. Fátima Ochoa.
Esse entendimento é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, ao manter no regime fechado um homem em São Paulo, que já havia conseguido a progressão de regime. Pelo processo, o condenado teria cometido falta disciplinar grave no curso da execução penal. No STJ, a defesa sustentou que o homem já estava há meses no semiaberto e não seria razoável voltar ao regime fechado apenas para submetê-lo ao exame. Mas o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca não aceitou os argumentos. Segundo o ministro, o exame criminológico, que é uma prova técnica, pode ser determinado pelo magistrado de primeiro grau ou mesmo pela justiça estadual, desde que a necessidade seja fundamentada, o que aconteceu nesse caso.
Uma empresa deverá pagar a um funcionário as verbas trabalhistas devidas sobre os 11 meses em que ele esteve afastado do serviço por doença ocupacional, sem receber auxílio-doença do INSS.
O benefício previdenciário não foi concedido no período porque a empresa demorou para emitir a comunicação de acidente de trabalho.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Anteriormente, a empresa foi absolvida pelo TRT da Bahia, que entendeu que a comunicação do acidente de trabalho poderia ter sido feita pelo empregado. Mas o relator do caso na 7ª turma do TST, ministro Cláudio Brandão, ressaltou que mesmo que outros possam emitir o documento, a empregadora não se exime da responsabilidade. O voto foi acompanhado por unanimidade e a empresa acabou condenada ao pagamento das verbas devidas.
Uma concessionária terá que dar um novo veículo à consumidora que comprou um caminhão que apresentou problemas logo após a venda.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Washington Luiz.
O veículo foi comprado na condição de zero quilômetro e em aproximadamente 6 meses teve que retornar à concessionária para reparos por diversas vezes. O desembargador entendeu que o fato de o motorista ser obrigado a circular em veículo com sérios defeitos lhe provocou risco à vida e acrescentou que a situação prejudicou a subsistência dele, uma vez que o caminhão era o seu instrumento de trabalho.
A Justiça Federal condenou um casal por submeter uma adolescente boliviana a trabalho análogo ao de escravo.
Os dois também foram condenados por introdução e ocultação de estrangeiro em situação irregular no Brasil. Ricardo Viola.
A mãe da jovem denunciou a situação à Polícia Federal. Ela contou que a filha trabalhava em condições análogas à escravidão em São Paulo. A adolescente trabalhava como costureira das 6 da manhã até as 8 horas da noite. E em alguns casos, ela tinha que trabalhar até meia-noite, chegando a entregar 350 peças prontas por dia. A Justiça Federal de São Paulo substituiu as penas de prisão do casal em prestação de serviços à comunidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.